A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O verão, uma das estações do ano mais esperadas pelos brasileiros, está aí. Momento em que é possível aproveitar ainda mais as praias, piscinas e outras atividades ao ar livre. Mas com a chegada do verão, você sabe como cuidar bem da pele nesta estação? É sobre este assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a médica dermatologista, a doutora Priscila Bossardi. Eu quero cumprimentá-la primeiramente. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, doutora Priscila.
Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer aí falar com você.
Para nós também, doutora. Para começar a nossa conversa, então, os cuidados com a pele no verão. Gostaria que a senhora falasse, são essenciais para que esse momento seja aproveitado de uma forma mais segura?
Com certeza, Patrícia. Na verdade, em qualquer estação é importante que a gente tenha cuidado com a nossa pele, né? Mas acaba que nesse período, por conta da radiação solar, de muita gente acabar indo para a praia, aproveitar um pouco mais esse período, a gente fica mais exposto, né? Então, o principal é reforçar a questão da proteção solar, usar protetor, lembrar de reaplicar durante o dia, não esquecer disso. Isso é muito mais do que uma prevenção do envelhecimento da pele, de manchas, mas também de lesões preocupantes, né? Como câncer de pele.
Uhum. O câncer de pele, inclusive, né, um dos fatores para a incidência do câncer de pele é a exposição ao sol?
Perfeito, Patrícia. Na verdade, é o principal fator, tá? O câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular, o principal fator de risco dele é a exposição solar. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
Sim, e eu gostaria que a senhora falasse para nós o que é preciso usar para proteger a pele e os olhos dessa exposição excessiva ao sol.
O principal é o protetor solar, isso é fundamental, tá? A gente costuma dizer para passar antes, né, de manhã cedo, assim que acorda, criar uma rotina do uso do protetor. Chapéu, bonés, óculos de sol, tudo isso serve como auxiliares, são ajudantes na proteção. Mas eles não substituem o uso do protetor, de forma nenhuma.
Bom, com relação ao protetor, claro que não poderia, né, deixar de falar sobre a questão do filtro solar. Qual o fator ideal do protetor solar? Já que, assim, chega nesse momento, todo mundo corre comprar o protetor solar, mas nunca sabe direito, são tantos fatores, não é mesmo, que nós temos no mercado. Eu gostaria dessa orientação da senhora.
Patrícia, então, o que eu costumo falar para os meus pacientes? O ideal é a gente ter um protetor que a gente consiga usar. Não adianta, às vezes, comprar um protetor de fator 90, 99, se às vezes o paciente não se adapta, acha a cobertura muito grossa. Acima de 30, a gente sabe que já tem uma proteção bacana, tá? Atentar para as áreas mais expostas, então rosto, braços, mãos, pescoço, acho bacana usar um protetor de 50 para cima. E no corpo, pelo menos um fator 30.
Correto. Nas crianças, doutora?
Lembrar crianças, a grande maioria dos protetores, existe dois tipos de protetores, basicamente, tá? Que são protetores químicos e físicos. Crianças até 6 meses de idade, a gente não recomenda usar, tá? Então, uma opção, por exemplo, se você for levar para a praia, o bebê, usar aquelas roupas com proteção contra a radiação UV. E protetor solar, depois dos 6 meses, pode ser usado.
Sim, e doutora, peles muito claras, peles de cor negra, a questão dos cuidados e do uso do protetor solar é diferente?
Não é diferente, tá, Patrícia? Aliás, a questão da pele mais morena, ela é uma pele que também tem uma suscetibilidade à radiação, por mais que ela não queime tanto, que a gente não tenha tanto queimaduras solares como numa pele mais branquinha, mas tem que usar o protetor da mesma forma, tá? Tem que ter o mesmo cuidado.
Correto. Bom, além desse cuidado, né, que a senhora já falou para nós, o uso do protetor solar, também óculos escuros, boné, chapéus. A hidratação, doutora, é muito importante também para o cuidado com a pele?
Com certeza, Patrícia. Você sabe que até a gente acaba intensificando um pouco mais a hidratação nos meses de inverno, que a nossa pele tende a ficar um pouquinho mais ressecada, mas a gente não pode deixar de manter esses cuidados no verão, né? A pele hidratada é uma pele que geralmente tem menos coceira, menos acontecimento de algumas lesões, por exemplo, que acontecem pela pele mais xerótica, que é uma pele ressecada. A gente costuma sempre indicar hidratantes mais neutros, que geralmente não tem cor, não tem cheiro, são mais difíceis de causar algum tipo de irritação na nossa pele. E o ideal é usar o hidratante após o banho. Então, logo após o banho, já passar o hidratante depois de ter se secado o corpo.
Uma única vez ao dia após o banho está bom?
Seria bom já, Patrícia. É claro que é difícil, às vezes, a gente parar no dia para reaplicar hidratante, né? Quem consegue, excelente.
Sim. E, doutora, uma outra informação com relação à hidratação da pele. Tomar mais água, mais líquido, também é importante.
Também. Você sabe, Patrícia, que isso é um pouco controverso, tá? Ele ajuda na hidratação, a questão da ingesta hídrica, ingesta de líquidos,
sim,
faz bem para uma série de coisas, né? A saúde da nossa pele está direcionada com a questão da nossa alimentação, dos nossos hábitos. Ela não vai deixar a nossa pele hidratada, tá? Ela não substitui o uso do hidratante, dos óleos, enfim. Mas ela ajuda para a nossa saúde de forma geral, né?
Tomar banho logo após voltar da praia, terminar uma caminhada ao ar livre ou sair da piscina também é uma forma de cuidar da pele no verão, doutora?
Com certeza, Patrícia. A gente tem que lembrar que qualquer tipo de prática de atividade acaba que a gente tem sudorese, o suor, né? Além de acumular resíduos, sujeira, poluição na pele. A piscina tem o uso de cloro, né? Então, para a nossa pele, isso também não é bacana. Então, sim, a gente aconselha, sim, o banho após.
Nos dias de calor, doutora Priscila, e exposição ao sol, mesmo quem não tem pele oleosa, espinhas, a pessoa pode ficar mais propensa à acne, por exemplo?
Pode, Patrícia. Você sabe que isso é bem interessante, porque a gente vê... Nosso país é um país tropical, né?
Sim.
Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente até não sofre tanto disso, mas existe uma entidade clínica que se chama acne tropical, que é sim o aparecimento de lesões acneicas, né? Nesses climas mais de calor, pela exposição ao calor, ao suor. É interessante que essas lesões, elas são um pouquinho diferentes. A gente tem mais acometimento, por exemplo, da área do tronco, dos glúteos. Então, tem algumas dicas, assim, algumas pistas que fazem a gente suspeitar disso.
E a influência também, por exemplo, da alimentação nessa época do ano?
Com certeza, Patrícia. A alimentação, a nossa pele, ela responde à nossa alimentação, tá? De forma geral, a gente sabe que alimentos que tenham um índice glicêmico, muito açúcar, por exemplo, vão piorar um pouco a nossa pele. Isso já é cientificamente confirmado. Além, por exemplo, de alimentos que são derivados do leite, muita gente percebe uma piora da pele com surgimento de acne. Então, ter um hábito saudável, ingesta hídrica adequada, comer frutas, verduras, alimentos ricos, assim, nutricionais, vão ajudar na saúde da nossa pele.
A gente sabe, doutora Priscila, que a pele bronzeada é uma marca registrada do verão, não é mesmo?
Sim, com certeza.
Mas para que ela fique ainda mais bonita e radiante, o que podemos fazer?
Gente, vocês nunca vão ouvir um dermatologista aconselhar o bronzeado, né? Não adianta, infelizmente não existe um bronzeado saudável. Então, o que, que a gente costuma falar, tá? Se você gosta de uma pele bronzeada, a gente sabe que muitas vezes a gente se sente bem, mais bonito. Tem a opção hoje em dia dos autobronzeadores, que não fazem mal para nossa pele, não levam um envelhecimento, não tem chance de levar um câncer de pele. Ou então, bronze a jato também, para alguns eventos, acaba sendo uma opção bem bacana. E se você, por acaso, pega, né, tem esse hábito de se bronzear, lembrar de evitar, pelo menos, esses horários de radiação mais mais potente, né? Então, próximo do meio-dia, tentar pegar aquele sol mais no final do dia ou bem do início da manhã.
Sim. Agora, falando de uma parte mais sensível ainda do nosso corpo, o que é preciso usar para proteger ainda mais a pele do rosto e os olhos, doutora?
Basicamente, Patrícia, não muda muito, tá? Protetor solar, eu costumo dizer que é o melhor creme anti-idade que a gente pode investir. Então, o uso regular dele com reaplicação, de preferência a cada 3 horas, tá? O óculos de sol, principalmente para quem tem olhos claros, também costuma ajudar bastante. E daí, claro, numa consulta dermatológica, a gente pode ver as queixas de cada paciente e poder estabelecer uma rotina de cuidados.
Sim. Um outro detalhe também que eu gostaria de que a senhora trouxesse aqui para nós é o que fazer para evitar as micoses nessa época do ano.
Perfeito. Você sabe que fungo geralmente gosta de ambiente quente e úmido. Uhum. Então, geralmente, a gente vê mais micoses nessa época do verão mesmo, tá? Porque acaba que junta a questão do calor e do suor local, né? É importante, por exemplo, entre os pés, deixar sempre seco, usar até um secador de cabelo para ajudar a deixar bem sequinho mesmo a região entre os pés, mãos a mesma coisa, basicamente isso. Até o uso de talco, às vezes, pode ajudar.
Evita-se também frieiras com esse procedimento.
Perfeito. Frieira nada mais é do que uma micose. Então, com certeza.
Sim. Doutora Priscila, para o nosso ouvinte que está aqui ligadinho, sintonizado no programa, ouvindo as suas orientações, é sempre bom reforçar a questão de pegar o sol. Nós já falamos da questão, né, de quem gosta de ficar bronzeado, mas, no geral, para quem gosta de tomar sol, pegar sol, a gente percebe, né, que nos últimos anos parece que a incidência solar, o calor, é cada vez maior. Temos que tomar cuidado com os horários. Isso é só uma percepção da gente ou realmente, com o passar dos anos, essa incidência do sol está ainda mais alta, doutora?
Não é só uma percepção, Patrícia. Infelizmente, né, a gente vê que a questão do próprio aquecimento global afeta diretamente nisso, né? Que nem eu lhe falei antes. O ideal, claro, é não ter a exposição ao sol, né? Ou então ir para a praia, ficar embaixo do guarda-sol para curtir um momento de lazer, de férias. Mas, se for o caso, evitar o período ali das 10 da manhã até as 16 horas, né? Então, tentar pegar o sol bem no início do dia ou mais no final da tarde.
Para as caminhadas também ao ar livre, nos parques, também a orientação é a mesma com relação aos horários e a temperatura solar?
Mesma coisa, Patrícia. E é importante, inclusive, porque muita gente costuma fazer esporte ao ar livre, né?
Sim.
Isso acaba levando até uma chance de desidratação, né? Porque acaba que tem a sudorese, a perda de líquido que o nosso corpo faz de forma natural. Então, lembrar de se hidratar também e passar o protetor.
Bom, a senhora tocou num assunto também que eu ia já lhe perguntar. As altas temperaturas podem causar, né, diversos males à saúde, como, por exemplo, insolação e desidratação, não é mesmo?
Perfeito, perfeito, com certeza. A insolação, né, que é a nossa chamada queimadura, a gente vê agora que muitos pacientes têm. Isso pode ser evitado com o uso regular do protetor solar, tá? E a reaplicação dele. E a questão da desidratação também, justamente por isso. A gente está em períodos onde a gente sua muito mais e o nosso corpo tem essa perda de líquido, né? A gente tem que compensar isso aumentando a nossa ingesta de líquidos durante o dia.
Sim, doutora Priscila, a pessoa que exagera um pouco no sol, que é bem o que os profissionais, os médicos dermatologistas não recomendam, vai para o sol e acaba tomando um torrão, como falam, né? Ou acaba ficando queimados demais. Quais são as orientações que a senhora dá?
Hidratação, tá? Basicamente, reforçar hidratante, isso ajuda na recuperação do nosso corpo. E, claro, esperar para ter uma nova exposição solar, né? Pelo menos ter a recuperação da camada da nossa pele.
Existem produtos no mercado indicados para refrescar a pele, para passar quando há uma queimadura excessiva, não é?
Sim, a senhora indica? Sim, o chamado Sol, né?
Isso, eles são indicados, doutora?
Pode ser usado sem problema, tá, Patrícia? Ou mesmo um hidratante comum. A gente sabe que qualquer hidratação vai ser benéfica.
Sim, a temperatura da água do banho, gostaria que a senhora falasse também.
Ótimo, você sabe que isso é um problema, né? Principalmente nos meses de inverno. A água muito quente do banho, ela costuma sensibilizar um pouco a nossa pele, tá? Então, a gente costuma ter até mais algumas lesões de pele relacionadas a essa temperatura excessivamente quente. Então, sempre tentar tomar um banho com a temperatura mais amena. Se conseguir frio agora no verão, sem problema.
Água fria, gelada no verão, pode ser indicada?
Pode ser indicada, sem problema nenhum.
Até tem muitas pessoas, quem tem chuveiro elétrico, por exemplo, no inverno acaba deixando, não é, a chave do chuveiro elétrico na mais quente e chega agora,
né?
Isso, no máximo. O que não é bom também, como a senhora acabou de falar, não é?
Não, de forma nenhuma. A água quente, ela piora uma série de condições de pele, deixa a nossa pele mais suscetível à coceira, a irritações. Então, é bom não exagerar na temperatura.
Sim. E agora no verão, então, a senhora indica também que essa chave, né, pode ser, então, ou ir para o morno ou para o gelado mesmo.
Perfeito, isso aí.
Doutora Priscila, dermatite atópica, que a gente ouve muito falar, né, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, para o nosso ouvinte, o que é a dermatite atópica e se ela pode, né, no verão, piorar.
Então, a dermatite atópica é uma doença imunomediada, tá? Então, o verão em si não vai ser o que vai causar. A gente sabe que pacientes que têm esse tipo de doença, como a dermatite atópica, que tem muita coceira na pele, uma pele mais sensibilizada, o verão pode piorar um pouco e levar a crises, tá? A dermatite atópica, ela é mais comum na faixa etária pediátrica, mas ela pode persistir na vida adulta.
Sim. Uma rotina de cuidados, uma rotina diária de cuidados, agora na estação mais quente do ano, para que o nosso ouvinte possa fazer aí diariamente. Qual seria a sua indicação, desde a hora que a pessoa acorda até na hora de dormir?
Perfeito. Patrícia, eu não consigo passar uma rotina individualizada, claro, sem avaliar o paciente, saber que tipo de pele, se existe alguma condição subjacente, mas assim, passos principais, tá?
Sim, sim.
Limpeza da pele, então usar algum sabonete que seja específico para o seu tipo de pele, assim que você acorda. Fotoproteção, uso do protetor solar e hidratação, tá? Tanto do rosto quanto do corpo. A ordem é sempre o protetor solar por último. Então a gente hidrata o rosto antes, depois o protetor solar. Daí, se for o caso de uso de maquiagem, por último.
Sim. Por exemplo, à noite, a limpeza seria também o último passo, não é mesmo? Antes da pessoa dormir.
Primeiro, né? Saímos do banho, fazemos a limpeza do rosto, tá? E depois é aplicado o hidratante, algum tratamento específico, sérum antidade. Daí depende da rotina de cada um.
Isso antes de dormir, não é?
Perfeito.
Eu gostaria, então, que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Priscila, também, para fazer seus comentários finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, que é, principalmente, como cuidar bem da saúde da pele no verão.
Perfeito. Patrícia, lembrando que a gente iniciou ontem o mês de dezembro, que para nós dermatologistas é um mês importante, nós chamamos de dezembro laranja, que é um mês da conscientização do câncer de pele.
Sim.
Então é extremamente propício a gente lembrar dessa questão da exposição solar, dos cuidados com a pele no verão, nessa época do dezembro laranja, né? A gente tem que lembrar que o sol, ele faz muito mais do que envelhecer nossa pele, levar manchas, mas ele também é o principal fator de risco para o câncer de pele, né? Então, qualquer mancha, lesão que você perceba que está mudando de tamanho, de cor, procure seu dermatologista para que a gente consiga examinar você, todas as pintas que você tem no corpo e poder fazer uma rotina especializada para sua pele e passar as orientações específicas para cada pessoa.
Quais são os fatores de risco para câncer de pele? Só reforçando, doutora.
Exposição solar e história familiar em alguns casos. Então, por exemplo, pai, mãe, irmãos que tiveram câncer de pele, a gente também tem que se atentar.
Tá certo, então. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente hoje aqui na Rádio Imagina. Educativa.
Imagina, Patrícia, foi um prazer.
Obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Patrícia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu agradeço também a sua sintonia. Você que está aqui ouvindo a Rádio Educativa e acompanhou esta edição do programa Justiça para Todos. Falei hoje aqui sobre como cuidar bem da pele no verão. Eu conversei com a médica dermatologista, a doutora Priscila Bossardi, que trouxe importantes orientações para nós. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.